Social Media Cast.
Começa agora o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital.
A Estação One agora também é hosting, serviços de hospedagem robusto com um atendimento próximo e pronto para atender seus clientes. A Estação One é sua melhor alternativa para uma hospedagem confiável no tamanho e na medida do seu negócio. Pensou em hospedagem? Pensou Estação One.
Sim! Estamos começando o episódio 343 do Social Media Cast, hoje no dia 25 de abril de 2024, iniciando mais um episódio aqui do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital. Lembrando, se você quiser acompanhar a gente, é só ir lá no www.socialmediacast.com.br. Facebook, YouTube e LinkedIn / Social Media Cast. Você pode acompanhar as gravações do podcast ao vivo todas as quintas-feiras por volta das 9 horas da manhã, ou então você pode ouvir na comodidade do seu smartphone, no momento e na situação que você desejar. Basta acompanhar a gente em qualquer agregador de podcast, lá no Spotify, no Deezer, no Google, na Apple, enfim, onde você buscar por Social Media Cast, você vai encontrar o nosso macaco lá com muita informação a respeito do marketing digital. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori lá no LinkedIn, Temo Mori também lá no Instagram e lá na minha plataforma de educação. Eu acho muito chique falar isso, a minha plataforma de educação. Lá no ead.temomori.com.br. Em breve já saindo curso novo sobre o livro Value Proposition Design, o Canvas da Oferta de Valor. Está super mastigado lá. Se você quiser ter acesso prévio, é só assinar, ou então você espera, daqui a pouco já fica disponível lá na plataforma. Jabá feito, Samuca. Agora a gente está muito chique, a gente tem até vinheta de patrocinador, Samuca.
Pois é, Temo, nada como a gente falar daquilo que a gente usa, né? Dizer aquela coisa, porque esse produto é muito bom, pode usar. Não, a gente fala porque a gente usa. A partir desse episódio, nós temos um patrocinador, Estação One, é a nossa hospedagem. E eu falo, e isso não é uma decisão minha, mas uma decisão em parceria com o Temo, eu coloco a mão no fogo pela qualidade do serviço de criação de site. É o meu principal parceiro. Na verdade, para criação de site, é o meu único parceiro e de hospedagem também. Então, a partir desse episódio, a gente tem como patrocinador a Estação One, que também, a partir desse episódio, hospeda o Social Media Cast.
É quem salva a nossa pele quando dava algum problema, né, Samuca? Agora, efetivamente, o problema está inteiro com ele e a gente fica muito mais seguro, né? Porque o suporte é diferenciado.
Com certeza. Aliás, a gente, não vou citar nomes, mas a gente estava numa outra hospedagem.
Numa famosa servidora, né, de hospedagem que tem eventos e que dá muito problema.
Isso, ela é local, né?
Na web, né?
Ela tá na, local, mas ela está na web, né? A gente não vai falar nome para não ter problema. Mas a gente tava com muito problema, não só no nosso, mas em outros também. Enfim, estamos agora numa hospedagem que com certeza vai gerar grandes frutos, principalmente a estabilidade e o fato da gente estar próximo. Precisou, é só entrar em contato com eles, uma equipe pronta para ajudar a gente. Então, fica o nosso agradecimento à Estação One pela parceria. E se você quer contratar, acessa lá Estação One, então é estação de trem, one1.com.br. Jabá feito, Temo, eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando dos estúdios avançados da DR4 Comunicação e da Nono Eugênio Pizza em São Carlos, São Paulo, capital da tecnologia e da gastronomia a partir de agora.
Ah, muito bom.
E a gente tem alguns temas legais aí para a gente discutir.
Ah, muito bom, muito bom. Samuca, vamos começar da pauta, acho que mais quente aí. Tá quente, né? Mas muito politizado hoje o Social Media Cast. Mas vamos começar da mais quente aí, que o Biden deu a canetada e parece que o TikTok tem aí um prazo curto para poder ser ofertado a uma empresa americana ou então empacotar as malas e sair do território do Tio Sam?
Pois é, daqui a pouco a música vai parar e a dança não vai ter como continuar, né? Gostou? Ficou
Boa,
legal
hein? Muito bom. Essa foi boa, essa foi boa.
essa. Não vou editar, não devia ter perguntado que ficou legal, devia ter continuado falando. Mas exatamente isso, Temo. Há uma pressão, essa pressão não é nova, ela já aconteceu há alguns anos quando o Trump era o presidente, então existiu por um momento uma pressão muito grande. Para que TikTok deixasse de funcionar nos Estados Unidos. Essa história ficou adormecida e voltou à baila recentemente, quando houve aí uma movimentação por parte do Congresso e Senado para que TikTok deixasse de existir no modelo atual, ou seja, sob o poderio dos chineses. E a grande preocupação que os Estados Unidos têm, e foi o que motivou essa movimentação, é que existe aí um conflito que está escuro, que está debaixo das cobertas entre Estados Unidos e China, que são as duas maiores potências, e China, principalmente, que tem um potencial de crescimento muito grande, e eles estão dominando o mundo. Se a gente olhar, eles têm os dedos em vários setores e estão entrando em vários mercados. Se a gente olhar, por exemplo, no ramo de eletrônicos, praticamente tudo é produzido na China e não mais daquela forma como a gente via no passado de produtos que de péssima qualidade. Não, eles estão produzindo materiais de boa qualidade. No segmento automotivo, Elon Musk sentiu a pressão da entrada de chineses que estão concorrendo e mexendo com o mercado chinês. Aqui no Brasil, o BYD é o nome, a bola da vez. Tem
Nossa,
conquistado
sim.
seu espaço com carros top, muito bem feitos, com uma tecnologia muito legal. Enfim, é uma grande potência. E a preocupação dos Estados Unidos é que a China talvez não tenha preocupações muito éticas, né? A gente já viu que questões de biotecnologia eles não se preocupam nem um pouco, fazem pesquisas à torta direita, e o que eles querem é crescer, é expandir. E aí, esse conflito entre Estados Unidos e o TikTok, ele está diretamente relacionado a essa influência do governo chinês, ou suposta influência do governo chinês, sobre o aplicativo, né? E aí, o que que os Estados Unidos querem? Que exista uma desvinculação entre o governo chinês e o aplicativo TikTok. Embora os atuais ou atual CEO do TikTok da ByteDance, que é a dona do aplicativo, diga que não há nenhum vínculo, nenhuma interferência do governo chinês sobre o aplicativo, ninguém acredita nisso. Então, a pressão ela foi para a esfera federal dos Estados Unidos, passando pelo Congresso, uma obrigatoriedade de que a ByteDance seja vendida para alguma empresa. E que não uma empresa americana e que não continue sob o poderio dos chineses, né? E são 270 dias para que o TikTok seja vendido antes do banimento nos Estados Unidos, né? Então a gente tem aí, acho que são 9 meses para que não seja mais de propriedade do chinês. Se isso não acontecer, agora é uma corrida, porque passou pelo Senado, foi aprovado. Então, se isso não acontecer, vai ser banido das lojas oficiais Google Play e Apple Store. E aí não vai ter como ele funcionar. Eu queria fazer um paralelo aqui. Eles estão tentando pegar na raiz, quer dizer, se eu não consigo baixar o aplicativo, eu não tenho mais acesso a ele. Diferente do que tem acontecido aqui no Brasil, onde há uma briga entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, que a gente já comentou em episódios anteriores, né? e que pode até ser tirado da loja. Mas se a gente olhar, o Alexandre Moraes poderia falar o seguinte: eu não quero que esse aplicativo ele transite pela internet aqui no Brasil. Qual é a solução geralmente dada? Operadoras, bloqueiem esse tipo de aplicativo. Mas a gente precisa ver que Elon Musk está aumentando a sua participação no mercado brasileiro com a Starlink. E aí, sob a Starlink, não há jurisdição da justiça brasileira. Então, a gente vê aí governos, instituições ligadas a países fazendo pressão para que as big techs tomem providências quanto às suas atuações naqueles países. Temão.
É uma briga, né, contra uma hegemonia aí nessa muca. Até entendo as preocupações do governo em não perder espaço para instituições privadas, assim, eu acho que tá coerente com o que se espera de uma organização governamental, né? Que ela tenha espaço para atuar e que instituições privadas não firam o direito dela ou as possibilidades dela a fazer qualquer tipo de atuação. Então, né, dentro do... academicamente falando, dentro dos manuais ali, tá tudo bem esse estresse. O problema é a linha que divide, né? Aonde é infração, aonde está perturbando, aonde está sendo perturbado, né? Então, isso que é o que a gente pode discutir um pouco aqui. No caso dos Estados Unidos, primeiro que é inédito a velocidade como isso subiu das esferas, né? Em 48 horas saiu do Congresso para o Senado, para o Biden, e tipo, foi muito rápido essa agilidade, o que mostra uma unanimidade, né? Porque normalmente é algo mais debatido e tudo mais, mas existe ali uma unanimidade entre todos os lados ali do Congresso e do Senado americano. Normalmente, né, existe um lado que é mais favorável, existe outro que pondera mais, e aí esses lados, né, se entendem entre si para ver como que vai subindo isso ou não. Essa velocidade me surpreendeu, assim, sabe? Mostra uma clara preocupação, né, dessa questão do TikTok dentro dos Estados Unidos. Mas aí eu sempre volto naquela sitcom que foi o Zuckerberg no Senado americano, que tipo, cara, parece... assim, no meu entendimento, é muito fácil passar um pedido de banimento de uma empresa até então chinesa, alegando que os dados de todo mundo vão para a China, né, sem necessariamente ter algum tipo de comprovação. Tanto que a empresa, a ByteDance, ela alega e briga que ela não tem nenhuma relação com o governo chinês. Essa é a treta. Eu gostei muito da análise do Estevão Soares. Ele fez uma análise lá no Instagram, e eu concordo muito com ele, que ele fala que ele acha que o Congresso americano vai perder nesse caso, assim. Por incrível que pareça, a ByteDance ainda cabe recurso, ainda tem forma de tentar provar, definir que não existe esse recurso, dando acesso a dados. Existe ali uma outra forma da ByteDance se blindar desse banimento, que não é a venda efetivamente a uma empresa americana. E eu acredito que o Estevam colocou um ponto ali muito interessante, que está entrando num momento em que a gente não está considerando o apelo popular da coisa ainda nessa questão. O quanto que o TikTok teria poder de fazer uma movimentação popular contra esse tipo de banimento. O quanto que o TikTok tem capacidade de movimentar comunidades. O quanto que o TikTok tem em território americano de influenciadores financiados ou que tem grande parte da receita pelo próprio TikTok. Então, assim, existe todo um mercado que funciona muito bem dentro dos Estados Unidos e que gera, assim, muita receita para os Estados Unidos, vindo do TikTok.
Sim.
E que isso não está entrando ainda no debate, né? Porque entende-se que se for vendido para uma empresa americana, nada muda. Mas e se for banido? E aí, todo mundo vai perder, sabe? Então, assim, tem mais capítulo aí para acontecer. É, eu confesso que estou bem curioso para entender o rumo que vai. Não acredito que a ByteDance vá vender para uma empresa americana. Não, de verdade, assim, não acredito. Acho que não faz muito sentido ela abrir mão disso. Acho que vai brigar até a última ali. Não sei qual seria a reação da população após o banimento, que a gente sabe que a coisa mais fácil é encontrar formas de ter acesso mesmo sem ter acesso, né? Então, assim, ainda tem muita... Beleza, vai tirar das lojas oficiais, mas isso vai ser o suficiente? Se fizer um TikTok web... Sabe? Eu não sei, tô colocando...
Assim...
Mas eu acho muito difícil, assim, você fazer essa operação de banimento e tudo mais. Não acho impossível. Mas eu acho que tem outros elementos aí que ainda não despontaram. Assim como tem outros elementos que não podem despontar a favor do banimento, que é uma teoria da conspiração de que estão roubando os dados chineses e começarem a criar. A gente sabe o poderio que é de disseminação de fake news lá. Dá para realmente... Não duvido se criasse uma campanha falando que o TikTok... Vou pensar uma coisa bem absurda para ficar claro que eu estou sendo irônico. Que o TikTok faz... O uso do TikTok encurta a tua perna esquerda, sabe? Tipo, sei lá, uma coisa bem absurda, assim. E que daí, se você usar muito o TikTok, você vai começar a andar em círculo, sabe? Tipo, uma coisa bem esdrúxula, assim, para entenderem que eu estou sendo muito irônico, sabe? É. Mas eu não duvido da capacidade de disseminação de informação falsa, sabe? Esse é o ponto. Então, se a gente começa a entrar numa guerra de conteúdo, vai ser bastante interessante, no mínimo, vai? Para não falar preocupante e assustador. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que não vai ter como banir o TikTok, não acredito nisso. E acredito que vai ter que achar um meio termo ali de liberar mais dado para governo, sabe? Adequar algumas informações, ter um mínimo de transparência, coisa que as empresas americanas não dão.
Sim, né? Com certeza.
Né? Então tem essa preocupação, mas não é a preocupação com a população interna, né? Sabe? É isso que eu acho mais louco da coisa, assim. Sabe? Porque estão exigindo uma transparência para uma empresa estrangeira que não exigem para empresas internas. Por que vender para uma empresa americana solucionaria o problema? Sabe? Então, assim, tá muito estranho isso, Samuca. Tá muito... Não sei que tipo de guerra eles estão querendo tramar, sabe? Não sei se é cortina de fumaça, não sei mesmo, assim, sabe? Dá para a gente conspirar para muita coisa isso. O que eu acredito aí, pensando em termos de negócio, é que é muito ruim para todo mundo se o TikTok efetivamente for banido.
Acho que é isso. Eu não sei. Pelo que eu senti, a coisa parece que ganhou um corpo... E agora eles foram pro tudo ou nada. A gente só vai saber mesmo o fim dessa história daqui a 9 meses. Eu entendo um pouco, me colocando no lugar dos americanos, a grande preocupação que eles têm com relação à segurança. E por mais que a gente diga, mas é inofensivo um aplicativo como o TikTok.
Não é.
Sim, o aplicativo em si é... Mas ele está presente dentro de milhões de aparelhos e a capacidade que ele tem de... A hipotética capacidade que ele tem de extração de dados é que é a preocupação, né?
Sim.
Houve recentemente, eu vi, eu não lembro o quê, uma proibição de qualquer funcionário da esfera pública dos Estados Unidos de usar, eu acho que é um modelo de telefone, eu não lembro o que, que é, um navegador, alguma coisa assim, com medo de que dados fossem extraídos. Quer dizer, eu estou aqui numa conversa com um colega de trabalho, tem uma informação que ela é privada e que ela eventualmente pode trazer algum perigo se descoberta por chineses, russos, né? Então, está proibido usar esse navegador por conta de problemas de vazamento. E essa neura, ela não se dá apenas no ramo, na esfera do software, mas do hardware também. Existe uma porta chamada backdoor. Então, sempre se pesquisa se esse hardware, se qualquer placa, seja uma placa de rede, uma placa-mãe, uma placa de som, de vídeo, sempre se analisa eventuais backdoors que elas possam existir. E o que os americanos já perceberam é que a maioria dos componentes, e que, por sinal, é feita na China, né, são produzidos na China, eles contêm esses backdoors. Ou seja, seria uma porta que aparentemente é simplesmente uma placa, mas através dessa porta é possível invadir qualquer sistema de computador que tem esse equipamento, e aí você faz o estrago, né? Então não é só via phishing, vírus, malware, não. Você consegue via hardware invadir qualquer sistema. Então também há preocupação dos Estados Unidos em alguns locais, de que nenhuma placa, nenhum componente pode ser fabricado na China para aquelas situações, por causa do medo desse backdoor. Então, é uma neura permanente, e isso tem se intensificado, principalmente por conta da temperatura geopolítica. A gente tem visto guerras pipocando na Rússia e na Ucrânia, lá na faixa de Gaza, e sempre Estados Unidos são atores presentes nesses conflitos. Então, há uma preocupação cada vez mais maior, para não usar o mais maior, porque eles estão sempre no meio de conflitos, e isso pode, em algum momento, ser uma brecha para eventuais invasões e vitórias em batalhas digitais.
Samuca, assim, a gente tem o eixo de poder, ele equilibrou, né, entre Ocidente e Oriente aí nas últimas décadas. A gente vê, né, tem é muito claro isso, né, a preocupação, a hegemonia americana, ela já não é tão hegemônica assim, não, né? Não. Então, ela economicamente isso já é claro. E agora em poderios de conflitos, assim, né? Não sou nenhum especialista, mas, assim, eu gosto muito de ficção científica. Então, daria tranquilamente para a gente imaginar que durante 20 anos todos os componentes que são criados na China tenham um botão de desliga lá do governo chinês. Então, vamos entrar em batalha, tudo bem, desliga tudo que tem componente chinês nos Estados Unidos, para de funcionar. Tipo, né, não fica até injusto, né, uma batalha e qualquer uma negociação com esse como é que chama, com essa vantagem injusta, né?
Sim.
Então, tá certo a neura dos Estados Unidos, tá certo a preocupação com dados, a preocupação com tudo. Mas eu tô achando que tá pegando muito no TikTok só, sabe? Porque teria outros pontos. Aí eu não sei, por isso que eu acho que não sei se é uma cortina de fumaça, um cavalo de Troia, alguma coisa assim, uma primeira mensagem, sabe? Uma coisa assim.
Talvez. Talvez uma primeira mensagem para que os outros fiquem atentos, sim. Mas eu não acho que é. Vamos colocar esse como bode expiatório, porque envolveu o Congresso inteiro. Então, eu acho, sim, complicado articular um negócio só para ser uma cortina de fumaça. Então, eu acho que A coisa ficou muito mais séria do que era no passado.
Sim. Vai ser interessante acompanhar isso, né, Samuca? Vai ser bem interessante.
É, vamos aguardar daqui 9 meses. Quando vai nascer
O que vai surgir daí?
É.
Samuca, mais uma... Ainda no mérito político, mas agora falando de eleições municipais, que também vai ser um bom momento de conversas aqui com inteligência artificial, com tudo isso. Vai ser uma boa prévia das eleições presidenciais aí, o que vai acontecer, né? O tom, né? Vai ditar muito a temperatura e o tom, né? As eleições aqui municipais. E ontem saiu uma notícia que eu achei bastante pesada aqui, que a partir do 1º de maio, o Google vai proibir anúncios políticos durante as eleições de 2024. O Tribunal Superior Eleitoral criou duras regras ali para que o Google se encaixe em possibilidades de veicular campanhas eleitorais, que tinha um monte de elaboração de concentração de não é concentração, é disponibilização de muitos dados, de dashboards, tudo para acesso do governo, para poder rastrear e entender tudo que o que cada campanha está executando, para quem, como, qual que é o tom. Então teriam inúmeros relatórios que o Google teria que disponibilizar para o TSE para poder garantir a veiculação de campanha publicitária. Segundo o especialista do Google, o Google tem essa tecnologia, seria possível se adequar a todas as exigências que o TSE está fazendo, porém fazer isso é muito caro. Então, e sem contar que ainda assim poderia ter algum atrito, algum problema, alguma má interpretação nessas ações que o Google faria ou para entrar, ficar em conformidade com o TSE. Então o Google chegou na decisão de que não vai, a partir do dia 1º de maio, criar nenhuma campanha eleitoral. E acho bastante interessante isso, que fica com uma pegadinha no final. Porque nenhuma campanha eleitoral vai poder ser impulsionada no Google, YouTube, rede de display. Nada eleitoral vai poder ser veiculado. Mas, assim, publicidade governamental vai continuar sendo permitida.
Sim.
Então, assim, quem é da situação e quiser fazer anúncios falando das benesses que fez durante o seu mandato, pode. Mas quem não é da situação, não pode.
É complicado.
Eu acho que TSE mirou num lugar e errou, sabe? Mirou, atirou num lugar e acertou em outro ali, não muito... Mirou numa ética e acertou numa desvantagem ali, pouco ética. Então, achei bastante perigoso, assim. E também entendo como uma cartada do Google, assim, sabe? Falar, beleza, então não faz mais, não faz nada mais, mas quem é da situação pode continuar fazendo porque não está enquadrado. Agora se vira aí vocês ou para proibir quem é da situação ou para liberar geral. Porque, obviamente, todo mundo que é oposição vai entrar com pedido, vai fazer barulho, já vai alegar censura, vai ter um monte numa expressão bastante jovial, vai dar muito pano para manga, viu, Samuca?
O que você achou? Jovial não é jovial. Vivo?
Hã?
O próprio termo jovial não é jovial.
Não é jovial, né? Já é demodé, outro termo.
Demodé. Temo. Cara, realmente, eu acho que isso vai gerar aí uma série de contestações e que vão cair lá no colo do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. porque isso acaba gerando um desequilíbrio muito grande. Você acabou de falar de que quem é da situação vai ter uma vantagem muito maior de quem está buscando um espaço na disputa eleitoral, né? E, com certeza, é uma desvantagem muito grande. Se a gente pensar que, basicamente, a estrutura do Google ela funciona a partir da minha busca, tudo bem, eu talvez não esteja buscando candidatos, alimentando o buscador com os termos de busca, né? Mas a gente tem, por exemplo, o próprio YouTube, que é uma ferramenta que me permite entregar em qualquer vídeo o meu anúncio. Então, eu posso, enquanto candidato, aliás, eu posso, enquanto gestor de município, colocar aí as minhas benfeitorias, o que eu tenho feito, me posicionar, aparecer, a não ser que o ministro impeça que esses gestores apareçam no vídeo ou tenham seus nomes citados. Mas, de qualquer forma, a própria gestão acaba carregando implicitamente o nome do atual gestor. Então, isso pode, de fato, ser aí uma vantagem para quem se encontra na situação. Situações complicadas, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, que providências serão tomadas, mas é um primeiro passo que Google está tomando, e a gente sabe que a relação entre Google e o TSE não é das melhores, né?
Nunca foi, né?
Nunca foi. Então, a gente precisa aguardar a cena dos próximos capítulos. Com certeza não vai demorar 9 meses, mas em breve nós vamos ter aí algumas resoluções sendo tomadas para talvez equilibrar um pouco mais esse jogo.
A gente tem aquela coisa do... tem o ditado, outro ditado jovial, que é o crime não compensa, né? Mas eu não sei até que ponto, quanto de multa vai ser, como vai... Porque aqui, né, a gente sabe como é que funciona, né? Muitas vezes você faz o estrago, faz a campanha, mesmo sendo proibido, daí você ganha a eleição e aí você paga uma multa por conta que você fez uma coisa errada no período eleitoral, mas você ganhou a eleição, entendeu? Então, assim, a gente... Sabe o quão difícil é? Eu acho, de novo, acho nobre o TSE buscar um controle em cima disso. Não estou entrando no mérito se a forma que está exercendo esse controle é a mais coerente, mas eu acho importante ter uma forma de controle, pelo menos de, não só de controle, mas pelo menos de acesso a dados. Sim. Foi isso que o TSE solicitou. Ele foi bastante rígido com essa solicitação de dados e o Google trucou, né? Basicamente foi isso que o Google fez. Tá bom, então beleza, então eu não veiculo mais aqui. Então tudo que você quer eu não consigo te entregar, eu não vou poder fazer, então eu tô tirando meu time de campo aqui. Sim. E agora você resolve os seus problemas aí, amigo. Basicamente, assim, foi... foi... Não, e assim, pensando de maneira privada, né, pensando como uma empresa que tem sua linha editorial de raciocínio, que tem seus interesses a ser defendido, ela fez perfeito, tá super coerente, né?
Com certeza.
Tá super coerente. Falou, ah não, cara, vai me dar mais dor de cabeça me adequar do que fazer as campanhas. Então, beleza, eu não me adequo, eu retiro, só que aí eu vou causar um baita desequilíbrio por conta disso. O problema de eu não me adequar é maior para o TSE do que o problema... Sabe? Jogou uma bomba no colo, assim, exatamente. Então, agora... tipo, ah, então tá bom, sabe? É isso. Achei... Nossa, assim, não sei nem para onde é aquela do... É difícil o roteirista competir com a realidade, sabe?
Obrigado.
Se tivesse que escrever uma série a respeito da política no Brasil, cara, não ia ter criatividade suficiente para imaginar essas coisas que acontecem, sabe? É muito louco, assim, é muito louco. E aí agora eu quero ver o que, né, tipo, E assim, a gente não tem perspectiva do que pode acontecer. A gente não tem uma consequência lógica, né? Legal, o Google tira o time de campo, então provavelmente isso é o que aconteça. Não, pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa. Enfim, abala muito, você acha que abala muito aí as estratégias de quem trabalha com marketing político, Samuca?
Eu acho que não. E olhando para campanhas anteriores em que eu atuei como digital e em outras que eu estava junto com outros profissionais de digital, utiliza-se o Google, mas eu acho que a melhor e mais eficiente forma de você romper bolhas e estar com uma presença digital mais constante é usando as plataformas da Meta. Tá? Então, estar em Facebook, no feed das pessoas me parece muito mais lógico, muito mais coerente para substituir, entre aspas, o que a gente tinha no passado do Santinho, né? Que você entregava. Ninguém ia buscar Santinho. O Santinho aparecia na tua mão. Então, eu acho que faz diferença, mas eu acho que é muito mais preocupante se a Meta tirasse o time de campo.
Porque a Meta, ela dá essa transparência já, né? Ela tem, você entra lá no... ela tem o library de anúncios, então ela tem tudo isso já, então em tese ela está adequada, né?
E também na Meta existe, não é qualquer um que faz anúncio para política, há necessidade de um cadastro,
sim,
documentação, aprovação, necessariamente precisa usar autenticação em dois fatores, então... há uma série de regras que você precisa seguir para anunciar para a política na Meta. Então, sim, ela já se adequou.
É. Vai ser curioso. O que vai acontecer, né? Pra, no mínimo, curioso. Samuca, vamos para a última aqui. Eu dei risada porque eu lembrei de quando a Meta começou a colocar stories em todo lugar, sabe? Que daí você tinha medo de abrir a geladeira e aparecer uns stories, porque tinha em todo lugar. E aí agora tem uma pauta aqui que o Samuca colocou, que o Ray-Ban vai vir com o WhatsApp?
Pois é, a gente já comentou algum momento atrás, eu acho que faz tempo, sobre esses óculos, né? Da Meta, junto com o Ray-Ban. Então, o Ray-Ban é um modelo de óculos e bonito. Se a gente comparar com os primeiros óculos digitais, vamos chamar assim, ou conectados, que foram o Google Glass e que hoje jazam no cemitério do próprio Google, a gente via um trambolhão. Então, eram óculos grandes que chamavam muito a atenção. E agora, os óculos da Meta, eles estão super discretos. Eu acompanho um brasileiro que mora em Orlando hoje, que é o Breno Masi. O Breno, ele é o primeiro brasileiro que desbloqueou um iPhone. E ele sempre foi um cara muito esperto e criou a sua startup aqui. Hoje, ele exerce uma função na diretoria do iFood, mudou para os Estados Unidos. Eu estava assistindo um vídeo dele ontem, falei, que óculos bonitos, né? E olhei, eram esses óculos Ray-Ban da Meta, né? E eles incorporaram, isso foi anunciado no dia 18, faz alguns dias, o novo modelo que agora permite você gerar imagens, vídeos em tempo real no WhatsApp. Então, o que, que significa isso? Tendo esses óculos, eu posso criar uma ligação via WhatsApp de vídeo e o que eu estiver enxergando através dos óculos é o que a pessoa do outro lado da ligação vai ver. Então, ele está com uma câmera com uma qualidade legal. Se eu não me engano, são 12 megapixels. Eu perdi aqui as informações, mas eu acho que é isso mesmo, 12 megapixels. E uma qualidade muito legal sendo transmitida ao vivo, né? O preço desse equipamento eu achei coerente, principalmente em se tratando de óculos Ray-Ban, que a gente sabe que não tem um preço muito barato, mas, caramba, eu perdi também o valor. Mas, ó, eu, lembrando, eu tinha visto ontem e acabei me perdendo, mas eu acho que é $399. Então, um preço coerente, a gente perceber os preços aqui no Brasil, você tem Ray-Ban a partir de R$900. E aí, para você ter esse tipo de funcionalidade, eu acho super legal. Não diria que eu compraria, mas está guardado aí na lista. Quem sabe, em algum momento, ainda mais que eu estou precisando de óculos escuros, talvez eu pense na possibilidade.
Olha, eu estou vendo aqui o, o vídeo de apresentação dessa da ligação de vídeo, e é bem legal. Assim, esses vídeos de apresentação são lindos, né?
É o do Mark mesmo ou não?
Oi, é o do Meta mesmo, é meta.com/smartglasses.
É que tem um vídeo que o próprio Mark Zuckerberg fez ontem.
Ah, não, não é o que eu vi. É.
Com a esposa dele, que é uma. Ela é oriental, né? E ela tá em frente ao espelho, experimentando uma roupa, e ele tá vendo no celular dele a imagem dela apresentando. Então, eu achei legal, natural.
Ah, ela, tipo, de óculos, se vendo no espelho, passando para ele. Ah, entendi.
Isso mesmo.
Mas daí você que tá com óculos não tem nenhuma tela, né? Só transmite, tá?
Mas como ele é integrado ao WhatsApp, provavelmente você vai olhar para a tela do WhatsApp e você vai enxergar a pessoa. Não fica um negócio muito natural, porque se eu olhar para a tela, a pessoa
vai dar o efeito de espelho, é.
É, isso mesmo.
Mas é interessante para cá. Interessante, é legal, vai. É bem.
Legal.
O óculos é bonito. Eu teria um, sim. Eu teria, confesso. Gostaria, acho que faria alguns vídeos interessantes aqui, né? Principalmente para conta de filho, para falar com família, coisa assim.
É legal.
Interessante,
Eu acho muito legal.
Vamos ver se tem o preço aqui direto. Aí eu vou carregando, mas acho que é. E é engraçado, né? Porque é $500.
$500?
$500 o Wayfarer. Não sei se é o mais barato, se é o de entrada, mas. Tem 329, o mais clássicozão preto aqui da $329.
Mas ó, tem por $299 também.
É, deve ter mais barato, sim.
Ah, não, isso aqui é a primeira versão. É a primeira versão. Então, isso aqui deve ter subido o preço. Então, acho que é mais coerente o 329 que você falou.
Eu tô no site oficial aqui da Meta.
Legal.
Tem 3.9 o rating dele aqui de
avaliação.
De avaliação. Vamos ver quantos. Quem dá avaliação de uma estrela. Ó, todo mundo falando que quebra, que é.
Ah, que é frágil?
Que é frágil. Fala que é pesado no rosto.
Ah, então. Isso é complicado, né?
Carregar o óculos tem bateria, né?
Tem bateria.
Porque ele é uma reclamação de não ter um, de não ter, na verdade, a reclamação é de não ter um case que recarrega.
Ah, sim, é.
Faria sentido, né? Faria assim sentido. Como faria mais sentido. Bom, tem melhorias, mas tá bom, né? Um baita produto, vai.
Certeza, Temo, com certeza. Já tá na minha wishlist, quem sabe um dia.
Quem sabe, na próxima, a sua próxima road trip de motorhome, Samuca. Você já não faz os vídeos com ele, né?
Pode ser, mas vai demorar, viu? Agora o foco é investir no futuro empreendedor meu, depois a gente pensa em viagem.
Justo, muito bem, muito bom. Qualquer coisa, você fecha um evento lá fora de pizza e aí pronto. Oh, você vai com tudo pago. É uma melhor forma de viajar.
Verdade.
Maravilha, então, Samuca. Entregando aqui o episódio 343 do Social Media Cast. Obrigado você que participou, você que está presente aí, você que acompanhou a gente até o finalzinho do episódio. Inclusive, o pessoal aí da Estação One mandou mensagens, ó, mandou o bom dia na hora da apresentação. Obrigado por estar presente, não só escutando, mas também, né? Eu ia falar em loco, mas não é em loco, né? mas também aqui fazendo parte efetivamente agora do Social Media Cast. Você quer acompanhar a gente, vai lá no www.socialmediacast.com.br. Facebook, LinkedIn, YouTube, todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, você pode acompanhar a gente ao vivo, ou então em qualquer agregador de podcast. Eu sou Temo Mori, arroba Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, ead.temomori.com.br, e passo a bola para as considerações finais do Samuca.
É isso aí, Temo, mais um episódio, o 343 do Social Media Cast, sempre um prazer estar aqui batendo esse papo ao vivo, para quem está ouvindo ao vivo, e também você que está aí na comodidade do seu smartphone. Então é muito bom a gente compartilhar conhecimento, aprender. E é isso. Eu sou Samuel Gatti, o arroba está no meu site, e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Tchau, tchau.
Valeu, até a semana que vem.
Aqui você aparece, aqui você acontece. Social Media Cast.